bem, hoje é o dezembro, laranja, combate ao câncer de pele, com a doutora Juliana Albuquerque. Doutora Juliana, quais os tipos de câncer de pele? A senhora já citou aí o melanoma, que é um tumor que infelizmente já tirou muitas vidas. Ele às vezes invade, né, o corpo, e as pessoas podem não ter sucesso no tratamento, embora no início às vezes pode ter sim sucesso. Quais são os tipos mais frequentes e os mais perigosos de câncer de pele?
Existem os cânceres de pele não melanoma e os cânceres de pele melanoma. Dentro dos não melanoma estão os carcinomas basocelulares, que são os cânceres mais frequentes. Eles geralmente vão se localizar, a gente diz, principalmente naquelas áreas que estão expostas ao sol. Então, eu costumo dizer que você pode traçar uma linha ali entre o cantinho da boca e o lóbulo da orelha, que é onde a gente coloca o brinco. Então, toda essa parte superior são as áreas que têm mais chance de ter o carcinoma basocelular. Ele é um câncer que geralmente ele não é agressivo, o crescimento dele é lento, mas que se você deixar ele ali, ele pode ir invadindo com o tempo, inclusive pode chegar a destruir o osso. Eu já tive casos na residência que a gente fazia estágio na parte de oncologia também, e lá eu lembro que foi um caso bem marcante, um paciente que chegou com CBC em cima da clavícula, né, desse ossinho, e que inclusive destruiu a clavícula dele. E existe também o carcinoma espinocelular, que é menos frequente, mas é em segundo lugar. Ele acontece, diferentemente do baso, ele acontece nas mucosas, o lábio inferior, principalmente, orelhas, no dorso da mão. E ele pode vir oriundo também de outras lesões precursoras, como, por exemplo, a ceratose actínica, que é uma lesão bem frequente naquelas pessoas que levaram exposição solar intensa. E existe também, no caso, o espinocelular, ele tem a característica de dar metástase. Então, ele geralmente é um câncer que é localizado, mas ele pode, inclusive, dar metástase também. Já o melanoma é o câncer mais perigoso, porque ele tem alta mortalidade. Então, é importante ser diagnosticado precocemente. E ele, todo mundo sabe que ele pode realmente espalhar pelo corpo. Então, ele pode começar na pele e pode, sim, ir para outros locais do corpo. Então, geralmente, a gente tem que ficar bem atento e sempre que tiver alguma coisa suspeita, alguma lesão suspeita, procurar ajuda de um especialista.
É verdade. Então, esses são os tipos de tumores, câncer de pele, o mais perigoso, melanoma. Agora, vamos saber com a doutora Juliana, que se tem, vamos dizer assim, como é que descobre, né? Um médico, um clínico, talvez ele já possa ajudar. O especialista é dermatologista. Para identificar, tem uma história de um alfabeto, né? A, B, C, D, E. Como explica aí, como é que vocês fazem, os especialistas fazem, para definir se uma pessoa tem ou não câncer de pele, já que sinais são coisas tão frequentes, quase todo mundo tem algum sinal, né? E qual a diferença entre sinais, não câncer e o próprio câncer de pele?
Então, existe essa regra prática que a gente diz, que é bastante, que a gente tenta difundir bastante, inclusive entre pessoas que não são da área, que é o ABCDE. Aí é para poder diferenciar entre um sinal comum, uma pinta comum e um melanoma, principalmente. Então, o A significa assimetria. Como é que a gente vai ver, né? É como se a gente dividisse essa pinta em quatro quadrantes, certo? Então, a gente passa primeiro uma linha no meio, depois uma linha dividindo a parte superior E a gente vai ver se essas partes, elas são, vamos dizer assim, semelhantes. O B é de bordas, então geralmente as bordas irregulares, elas podem ser uma característica de um melanoma. C, cor, então geralmente se um sinal, uma pinta tem uma só cor, ele pode ser benigno. O melanoma geralmente costuma ter mais de duas cores. O D, diâmetro, então um diâmetro maior do que 6 milímetros, e é de evolução, de como aquela lesão vem evoluindo. Por exemplo, se eu tenho um sinal, sempre tive aquele sinal, mas aquele sinal vem aumentando de tamanho, vem mudando de cor, é importantíssimo que você procure o seu dermatologista. Apenas o dermatologista tem esse treinamento para conseguir examinar com detalhe os sinais por meio de uma dermatoscopia. A dermatoscopia é um exame do sinal. A gente utiliza um aparelho chamado de dermatoscópio que vai ampliar e mostrar para a gente características de lesões suspeitas de câncer. Então, já o carcinoma basocelular, ele se comporta um pouquinho diferente em relação à clínica. Então, ele pode ser uma espinha que nunca cicatriza, ele pode ser um sinal que está machucando, que está sangrando, que está ferindo. Já o carcinoma espinocelular, ele lembra muito como se fosse uma crosta, uma casca, né? Então, por exemplo, pode surgir sobre uma queimadura, uma outra lesão. Já vi casos de carcinoma espinocelular desenvolver em cima de um fungo. Isso pode acontecer também. Então, o carcinoma espinocelular, geralmente, ele pode vir até de uma queimadura. E de outros, até pode ter relação até, inclusive, com vírus também, como o vírus do HPV também, tá? Então, assim, o principal diagnóstico, primeiramente, é feito pelo exame clínico da dermatoscopia, com análise detalhada daquela pinta, daquela lesão, e a partir daí, se for uma lesão suspeita, a gente solicita uma biópsia.
Aí esse diagnóstico é confirmado, até afastado, com o resultado do exame da biópsia, que é histológico, patológico, né?
Exatamente. Então, a gente retira, né, um pequeno fragmento daquela lesão e envia ao patologista e ele vai examinar e dizer se ali aquelas células são células de câncer. E a partir daí, a gente vai conduzir como será o tratamento do paciente.
Muito bem. Que cada caso isola, quer dizer, individualizado, né? Cada situação específica. Tamanho, né? Essas coisas que você falou, para decidir como é que vai ser o tratamento, né?
Exatamente.
De cada um. Muito bem. Várias festas das nossas comunidades, por exemplo, o bingo dos festejos ao Menino Jesus de Praga. Você já pode adquirir a sua cartela do bingo dos festejos, Menino Jesus de Praga, a premiação primeiro ao sétimo prêmio, um salário mínimo desse valor de 2024. E o maior prêmio, R$20 mil. 20 mil é o maior prêmio. Os sorteios acontecerão entre os dias 27 de dezembro até o dia 4 de janeiro de 2025. O bilhete pode ser adquirido presencialmente na Secretaria da Paróquia Menino Jesus de Praga, aqui no Juazeiro, das 14 às 17 horas, e também com vendedores autorizados. Não fique de fora, participe. Tem também a colônia de férias no Horto do Padre Cícero. Está com inscrições abertas para essa colônia 2025, que vai acontecer de 13 a 17 de janeiro, de 1 da tarde até 5 da tarde, no Oratório Padre Cícero. Inscrições abertas até o dia 12 de janeiro, no casarão do Padre Cícero do Horto. O horário 13h30 a 17 horas, documentação RG e CPF, idade entre 6 aninhos e 16 anos. Realização Horto do Padre Cícero. E a festa da Sagrada Família, Paróquia São Francisco, comunidade do Baixio do Muquém, no Crato. Será do dia 19, já começou, né? Dia 19, hoje é 22, até o dia 29 de dezembro. Sagrada Família de Nazaré, fonte de luz e esperança para os cristãos. Hoje, dia 22, 19 horas, novena e celebração da palavra. Convidados, comunidade do Chico Gomes, animação da Fabrícia. São as festas. Mas o tema de hoje, você já sabe, câncer de pele, dezembro laranja. Você pode participar fazendo pergunta à nossa convidada, a doutora Juliana Albuquerque, dermatologista. 3512-2000 é o telefone que você pergunta para ela, tira sua dúvida. Também esse telefone, 3512-2000, é o telefone do WhatsApp da rádio. Infelizmente, o Facebook não deu certo a nossa live de hoje. Problemas técnicos, mas a gente vai conseguir essa gravação e deixar disponibilizado nas nossas redes sociais de YouTube. Gastroclínica Vasconcelos, dicas de saúde. E no site do nosso amigo Tony, meu compadre, Tony, minha comadre Solange, meu afilhado. Ele consegue gravar aos domingos e deixa disponível no site clubesintonia.com. Clubesintonia.com. Lá no site do Tony tem o link Dicas de Saúde. E aí, quando você acessa, quando você coloca Dicas de Saúde, tem vários programas. Eu estava dando uma olhadinha, eu contei 10 programas. Quando entra o novo, por exemplo, entra o de hoje, da doutora Juliana, aí sai o mais antigo. Mas fica sempre em torno de 9, 10 programas gravados na íntegra, tirando só os apoios culturais, no site do Tony Santos, clubesintonia.com. Doutora Juliana, uma pessoa se expõe ao sol e, logicamente, se essa pessoa não usar uma boa proteção, e mesmo com proteção em horários de pico, que você falou aí, horário, né, dos raios mais fortes do sol, essa pessoa fica exposta a ter problema que pode culminar num câncer de pele. Mas a gente escuta falar algumas coisas que eu gostaria que você realmente confirmasse, nos ajudasse a entender. Existem fatores de risco, existem pessoas mais propícias, falam da pele mais clara, né? Falam da questão genética, quando tem um caso na família. É verdade também, além da exposição ao sol?
Sim, é verdade. Então, aquelas pessoas que têm mais chance de ter câncer de pele são aquelas pessoas de fototipo 1, que a gente diz. Que são aquelas pessoas claras, pele clara, cabelos claros, olhos claros e também aquelas pessoas que têm as sardas também. Então, é outra característica também que são pessoas que são mais predispostas a ter câncer. Assim como também existe o fator genético também. Então, a gente sabe que existem algumas doenças, algumas síndromes também, como o xeroderma pigmentoso, como eu falei. Existe também a síndrome do Gorlin-Golds, que são múltiplos carcinomas basocelulares também. Então, a gente sabe que, com certeza, tem a ver com a radiação e tem também as questões genéticas.
Entendo. E a prevenção é tudo isso que você está falando. Você não pode se expor muito ao sol para prevenir essa doença, que é tão frequente, é o câncer mais frequente que existe. Porém, nós temos esse auxílio, essa ajuda valiosa, que são os filtros solares, os protetores, né? Fale um pouco. Qualquer um serve, tem o bom, tem o fraco, tem o melhor. Como é essa história dos protetores solares, dos filtros solares?
Então, o protetor solar, o filtro solar, é importante. Quando a gente vai ver o rótulo dele, ele tem que ter uma proteção. O UVA, que é radiação ultravioleta, e o UVB, que é radiação ultravioleta B. Então, a gente sabe que o câncer tem relação principalmente com o UVB, que é a radiação ultravioleta B. Mas a UVA também, ela tem relação com a questão do envelhecimento, pode ter relação também com a questão do envelhecer, rugas, né? Então, o protetor solar ideal é aquele vai depender também das características da sua pele. Por exemplo, é uma pele oleosa, é uma pele madura, então existem veículos próprios para uma pele mais oleosa, uma pele mais acneica, e existem veículos próprios para uma pele mais madura. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que esse protetor seja, no mínimo, a gente chama de FPS, né? Fator de proteção solar, no mínimo de 30.
30,
certo? Existem fatores de proteções maiores no mercado, até 99, mas a gente recomenda geralmente esses fatores maiores para pessoas que estão constantemente expostos ao sol, que trabalham no dia a dia expostos ao sol, aquelas pessoas também que já tiveram histórico de câncer de pele também é recomendado que usem fatores de proteção maior. Esses protetores, eles devem vir de farmácias, né? Farmácias, a gente não recomenda muito cosméticos, então é importante que venha de farmácia, que seja uma fonte confiável, de segurança, e que também existem as regras para o uso. Então, a gente sabe que não adianta passar protetor e imediatamente se expor. Então, é importante 30 minutos antes da exposição solar você aplicar o protetor na quantidade ideal. Existem quantidades ideais também para o rosto, por exemplo, pescoço. O ideal é que seja passado uma colher de chá nessas áreas. Lembrando que você vai passar o protetor naquelas áreas que não estão protegidas pela roupa, então, no caso, muitas pessoas esquecem da orelha, do pescoço, né? Aquelas áreas em que a blusa também não está cobrindo. É interessante usar também chapéu, né, com abas largas para proteger orelhas, nariz. É utilizar óculos escuros, roupas de mangas longas com proteção ultravioleta. Então, tudo isso aí é interessante.
Muito bem. E assim, a pessoa usa o protetor solar, foi conscientizado, sabe que tem que usar e usa. Mesmo assim, mesmo usando, imagine quem não usa, deve usar outros utensílios, né? Como chapéu, camisas de mangas compridas, ou isso não protege bem?
A gente chama esses outros métodos, né, chapéu, camisas, como proteção física. Esses métodos são também de fundamental importância. Então, quando os pacientes vão lá no meu consultório, eu digo, olhe, fuja do sol, se esconda do sol. Tem um guarda-sol, eu chamo sol, né, nem guarda-chuva, mas existe um guarda-sol também com tecido também, que é aquele mesmo tecido que a gente utiliza para roupas de proteção, que no tecido dele a gente já tem um fator de proteção 50. Então, eu costumo utilizar bastante e recomendo. Então, quanto mais proteção, melhor.
Quer dizer que quando uma pessoa vai para as férias, vai para a praia, ela deve, além de levar o seu creme, o seu protetor solar, seu boné, seu chapéu, ela deve também usar na roupa de banho esses que têm uma proteção, não é isso?
Com certeza. E assim, até crianças, né? Então, a gente sabe que ali os bebês, até os 6 meses, eles não podem ainda utilizar o protetor. Então, daí a importância desses fatores físicos, principalmente nos bebês. Então, proteger bastante. Usar chapéu nos bebês, usar roupas com proteção. Então, na verdade, eu digo para todo mundo que a grande dificuldade de usar o protetor é a consciência, a conscientização. Então, eu digo que desde cedo as crianças já têm que ser conscientizadas a usar o protetor.
Muito bem. Ontem o Moisés foi para o Arajara, aí ele foi mostrar para a gente o look dele, né? Chapéu, um bonezinho e a roupa parecia que era aquela roupa de dormir. Ele estava empacotado, roupinha no corpo todo para ir para o Arajara, para curtir lá o sol do Arajara.
É isso mesmo.
Tem que ser assim, né, doutora?
Com certeza.
Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Juliana Albuquerque, médica dermatologista. Dezembro Laranja, combate ao câncer de pele. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Tempo maravilhoso de advento, né? Preparação para o Natal. Algo que já aconteceu, mas que a gente participa, né, de todo o clima da chegada do Menino Deus, Menino Jesus, maravilha. E sabendo que é uma coisa que já aconteceu, a gente também se prepara para algo novo que nunca aconteceu. É uma promessa bíblica, tanto do Antigo quanto do próprio Jesus no Novo Testamento. A segunda vida, né, do Cristo. Então esse tempo do Advento nos prepara para o Natal e também a segunda vinda de Jesus. Dezembro laranja, combate ao câncer de pele. Desde 2014, se eu tiver errado, a doutora Juliana me corrige, tem essa campanha no Brasil, Dezembro Laranja, 10 anos. Eu lembro que tinha uma carreta que parava ali no Triângulo. Ali tem uma praça, né? A Praça do Triângulo, Crajubá, em frente ao Hospital Regional, por ali. Tem aquela praça grande. Pois parava uma carreta ali num dia de sábado e o pessoal, todo mundo ia, gratuito, ia fazer a seu exame de pele. Olhar se tinha algum problema dermatológico. Não teve esse ano, ela estava me dizendo aqui, mas teve no dia 7. No dia 7 de dezembro, teve uns atendimentos. Como foi isso, doutora Juliana?
Foi isso mesmo. É, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, anualmente, ela promove essa campanha do Dezembro Laranja, que é exatamente em dezembro, geralmente ocorre no primeiro final de semana de dezembro, num sábado, que é feito o atendimento em todos os serviços que são credenciados à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, em São Paulo, no Rio, né, em vários estados, em Fortaleza teve, ocorre o atendimento gratuito a toda a população, e rastreio daquelas lesões suspeitas de câncer. E a partir daí, alguns serviços já realizam a biópsia e até mesmo já vão dar o seguimento e o diagnóstico e o seguimento daqueles pacientes que procuram o atendimento.
Num exame assim geral, de triagem, de campanha, eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque descobre em quem ou não está sabendo que tem, ou não tem condição de ir a um dermatologista, etc. Porém, eu fico pensando, e se tiver lesão, é feito a biópsia ou existe alguma limitação?
Não, geralmente, quando existe uma lesão suspeita, existe a indicação da biópsia, certo? Então,
na campanha?
Na campanha.
Mas
sim,
é
sim.
Feito?
É feito. Em alguns serviços eles já fazem a biópsia, em outros é marcada, agendado já a biópsia.
Aí no caso feito, aí esse material vai ser encaminhado a um médico patologista para ele dar o resultado do exame, né? E dar um jeito de devolver isso à pessoa, né, que fez o exame. Aí eu pergunto, já estendendo isso, não numa campanha de um dia, dia 7 de dezembro em todo o Brasil, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas vamos colocar pela rede pública, o SUS, que tem o programa também de rastreio ou de diagnóstico de câncer de pele. Essa biópsia aqui do Cariri que você conhece, é possível, tem dificuldade, tem que encaminhar para outro centro? Os patologistas daqui, eles são credenciados para fazer o diagnóstico do câncer de pele pelo SUS?
Sim, sim, sim. Então, existem os locais de atendimento de dermatologia aqui no Juazeiro, no caso, no Centro de Dermatologia.
Exato.
Temos colegas que trabalham lá e que, a partir daquelas lesões suspeitas, fazem a solicitação, é realizada a biópsia. Depois de confirmado o diagnóstico, o paciente é encaminhado para fazer a cirurgia, dependendo do caso, né? Então, e no Crato, por exemplo, nós temos o Centro de Especialidades, né? Eu atendo lá também com os alunos da faculdade e nós fazemos não só a parte de câncer, mas atendemos também a parte de hanseníase, principalmente.
O Centro de Especialidade é como se fosse a policlínica ou é outro local?
Não, é o posto da Grota que chama.
Ah, o posto da Grota, entendi, entendi. Aí lá vocês fazem o atendimento. Quando necessário, faz a biópsia, é encaminhado para o patologista dar o diagnóstico.
Exatamente.
Barbalha deve ter também.
Sim, barbalha a gente atende na faculdade, né? Então, os casos que são suspeitos também a gente pede a biópsia. É, geralmente não é realizado lá no hospital, é realizado em outros serviços. Os pacientes trazem para a gente o resultado e os casos são encaminhados ao cirurgião, quando existe a necessidade de fazer cirurgia.
Doutora Juliana Albuquerque é filha da doutora Lisiane, dermatologista muito conhecida aqui no Cariri, já esteve conosco várias vezes aqui na Rádio Padre Cícero, muitas vezes mesmo. Essa rádio é desde 1996. Tem esse tempo todo a rádio. E ela já veio várias vezes. Ela veio no tempo que era rádio comunitária, não era nem educativa, era rádio comunitária. Depois passou a ser educativa. E ela veio várias vezes. Você e sua mãe, doutora Lisiane, atendem também na FAMED UFCA, em Barbalha. Vocês fazem ambulatório, as duas?
Sim, nós fazemos aí ambulatório.
Tem esse atendimento de dermatologia, né?
Exatamente.
Muito bem, que coisa boa, né? Então, para a população de Barbalha, e ela falou bem aqui, doutora Juliana, no Crato, no posto da Grota. Grota é gruta?
Grota.
Grota. E aqui no Juazeiro, Centro de Dermatologia. Centro de Dermatologia, para quem não sabe, é aquele conhecido postão. No tempo que não existia várias unidades de vacinação espalhada por todo o Juazeiro, todo mundo se vacinava no postão. As minhas vacinas, até a adolescência, eu me lembro, todas no postão. Ali pertinho do ginásio polivalente, pertinho da Secretaria de Saúde de Juazeiro, pertinho do Estefânio, pertinho do Rumeirão ali. Todo mundo sabe, né? Centro de Dermatologia, que já foi o postão. Lá tem dermatologistas que faz esse trabalho que a doutora Juliana falou aqui para diagnóstico de doenças de pele, entre elas a mais temível, que é o câncer, né? O melanoma. E quando há as cirurgias, a necessidade de cirurgias, porque algumas cirurgias de pele podem ser feitas a nível ambulatorial, mas outras não, né? Tem que ser feita a nível hospitalar. Aí é o São Vicente de Paulo, que é credenciado para câncer em geral, ou tem outros locais, outros hospitais que faz essas cirurgias?
É, o hospital de referência do câncer da região é o São Vicente, certo? Então, cirurgias mais complexas, que geralmente necessitam de retalhos, enxertos, geralmente vão para lá. E aí, lá, geralmente, quem opera são cirurgiões oncológicos, cirurgião de cabeça e pescoço.
Muito bem. Os cirurgiões, eles têm essa formação de cirurgias, principalmente os oncológicos, né? Cirurgia do corpo todo, interno e de pele, e cirurgião cabeça e pescoço, que também está muito ligado à oncologia, né? Fazem esse procedimento, São Vicente de Paulo. Agora, essa rede, sem ser pública, essa rede de convênios,
sim,
Unimed, Apivida, eles também têm condição, têm hospital, têm estrutura para fazer também isso, né?
Sim, com certeza. Então, algumas cirurgias menores podem ser realizadas em nível de consultório, certo? Algumas, sim. Inclusive, a gente realiza algumas cirurgias menores em consultório. Mas algumas cirurgias mais complexas existem os hospitais, né? Hospital da Unimed, Hospital da Apivida, em que pode ser realizado também. E existe também dentro da dermatologia uma subespecialidade também, cirurgia dermatológica. Então, tem alguns colegas também que fazem a parte mais de cirurgia. Inclusive, existe a cirurgia micrográfica de Mohs também, que já é mais uma sub da cirurgia dermatológica.
Muito bem. A dermatologia, doutora Juliana Albuquerque, é muito grande, é um mundo. Porque a pele é o maior órgão, né, do nosso corpo.
Sim.
Nosso corpo é todo revestido de pele. Então, dermatologia é desde a cabeça até as unhas dos pés. É dermatologia. São muitos problemas, muitas doenças e também a parte estética. Porque ninguém quer envelhecer rápido, ninguém quer ter pele rugada demais, Ninguém quer ter câncer de nada, nem sinais grandes, nem lesões que sangra, que são verrucosas, que são parece um vegetal. Ninguém quer essas coisas. Então, a dermatologia é uma especialidade médica que ajuda demais a população. E para isso precisa de muitos dermatologistas. Como que um médico, uma médica como você, que terminou a faculdade, fez a Estácio, FMJ, faz para ser um dia, como você já é, especialista em dermatologia? Quais são os trâmites, os concursos?
Sim. Então, para poder ser dermatologista, né, um especialista, você tem que fazer a residência, né? Então, existe uma prova que você é submetido para poder ingressar na dermatologia. E você faz a residência, que geralmente são 3 anos. E após isso, depois da residência, você é considerado especialista. Tá? Existe também outra possibilidade, que são aqueles profissionais que não fizeram residência, mas têm que ser aprovados no título de especialista da Associação Médica do Brasil, né? Então, o profissional tem que se submeter a uma prova de dermatologia, e uma prova bem difícil, um nível bem elevado, certo? E tem que atingir uma porcentagem para conseguir ser aprovado, então, para uma segunda fase. E essa segunda fase é uma prova que envolve mais a parte prática, com fotos. Você tem que conhecer tanto a patologia, na prova a gente tem fotos de patologia e a gente também tem fotos de micologia. Então, tem que conhecer bastante patologia, fungos. É uma prova bem, bem difícil mesmo.
Muito bem. Então, essa segunda via, fora a residência, uma pessoa faz uma especialização, né, uma pós-graduação em dermatologia, e depois submete essa prova de título da Sociedade Brasileira de Dermatologia para receber essa autorização e dizer que é especialista. Porque a pessoa pode dizer que é especialista sem ser, né? A pessoa pode dizer que tem afinidade, que gosta, que tem experiência, que acha que sabe, mas isso é uma coisa. Agora, para receber aquele registro de qualificação da especialidade, RQE, tem que ter ou a residência ou a prova de título passando, né, nela, né?
Isso mesmo.
Aí você realmente fica sendo membro dessa Sociedade Brasileira de Dermatologia e pode divulgar nas suas redes sociais que é especialista.
Exatamente.
Eu estou falando isso porque, infelizmente, nós estamos numa época meio esquisita. Tem uma piadinha no tempo que a gente era... No tempo que eu era novo, no tempo que eu era jovem. Tem uma piada que até hoje... Hoje é que tá essa piada, que tá mesmo para valer. Dizia-se que de doido e de médico, todo mundo tinha um pouco. Sempre foi verdade isso. Todo mundo gosta de medicar os outros. Gosta de ensinar algo que acha que deu certo para si e quer passar para outro. Mas hoje em dia tá demais. Nas redes sociais, o que o povo quer passar remédio, quer passar chá, quer passar outras coisas, outros cremes, outras coisas, no lugar de médico, no lugar de médica, no lugar de fisioterapeuta, no lugar de odontólogo, no lugar de psicólogo. É o povo tudo se achando médico, psicólogo, e ensinando coisas que às vezes estão sem pé, sem cabeça. Você tem percebido isso? A rede social, o negócio está muito complicado, muito difícil, e tem gente que acredita naquele... A pessoa chega lá e diz, eu sou médico. Tudo bem, pode até ser, mas o que fala, pelo amor de Deus? A pessoa devia ter um desconfiômetro, como diz minha esposa, que aquilo está diferente, que a medicina toda diz uma coisa e chega uma pessoa lá e diz outra totalmente diferente e diz que a medicina está toda errada, só ele, só ela que sabe. Muito esquisito e muito perigoso, né, as redes sociais, doutora Juliana?
Com certeza, porque são muitas informações, todo mundo tem acesso à informação. Agora é importante você saber de onde está vindo aquela informação, qual a formação, né, se realmente é um profissional especialista, que é uma coisa que a gente... na região aqui, na verdade, nós temos poucos especialistas em dermatologia, poucos que são realmente especialistas com registro de RQE. Eu costumo dizer para o paciente, olhe, o médico que é dermatologista, ele tem dois números. Ele tem um número do CRM, que é o número de médico, e ele tem um segundo número, que é um número que diz que ele é especialista. Então, é importantíssimo ser especialista, e as informações estão aí para todo mundo. Então, a gente vê coisas absurdas na internet. Então, cada vez mais eu vejo crianças deixando de ser crianças, crianças fazendo rotina de skincare, crianças querendo ser adultos, crianças que já chegam lá, eu quero tratar a minha ruga. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vive numa época em que eu acho que as crianças estão sendo cada vez menos crianças, né? Não estão mais brincando, estão vivendo no celular, na tela, e eu acho que isso prejudica demais o desenvolvimento dessas crianças.
É verdade. A pessoa, quando, vamos dizer assim, vai num profissional mesmo, de verdade, é bem orientado. É bem orientado quanto ao filtro solar, quanto à exposição ao sol, os horários de pico, é orientado quanto à vestimenta, essa roupa, né, de banho, de piscina, de praia, que tem uma proteção. Enfim, existe toda uma ciência em cima disso. Muito diferente de alguns picareta, alguns malucos que se desmetem, que mandam o povo tomar banho de sol meio-dia, porque é o horário que absorve bem a vitamina D. Absorve a vitamina D para ter um câncer de pele. Sim, meu Deus, tá difícil.
Mas assim, a gente vê que isso é uma coisa que muitos pacientes questionam, né, em relação à vitamina D. Então, a gente sabe que o horário para melhor absorção de vitamina D ali, o pico, é meio-dia, que é o pior horário em relação à radiação. Então, mas já foi até feito alguns estudos mostrando que para você ter uma produção de vitamina D também e se expor ao sol, são 10 minutos no máximo. Então, só a exposição ao rosto e, por exemplo, ao dorso da mão já seria suficiente para você ter uma produção de vitamina D adequada. Então, e às vezes eu costumo dizer, olha, nós dermatologistas preferimos suplementar, tomar vitamina D, ao invés de recomendar a exposição ao sol, pelos riscos, né, de câncer de pele, de envelhecimento, queimadura solar, né? Então, que a gente, infelizmente, até hoje, a gente ainda vê.
Ainda vê. Aí, entrando ainda nessa parte, não saindo, aliás, dessa parte ainda de coisas, de suplementos, de cremes, de cosmético, que o pessoal toma de conta aí das redes sociais, passando para todo mundo. Eu queria perguntar assim, existe um estudo quanto ao processo natural do envelhecimento para ele ser um pouco retardado, todo cuidado na exposição ao sol, que não pode ser excessiva, e de substâncias que podem ajudar. E aí o dermatologista, a dermatologista, logicamente, é o profissional indicado a prescrever esses produtos, esses cremes, né? Sabonetes, enfim, toda a parte cosmética. Mas a gente vê o pessoal sem procurar, às vezes, dermatologista, pega nas redes sociais, manda formular, por exemplo, numa farmácia de manipulação, e não sabemos se aquilo é adequado, se tem base científica, tal, é outro problema, né?
Com certeza. E a gente vê demais, até mesmo assim, o que a gente vê muito também é em relação a pacientes que têm melasma, né? Então, que vão usar o clareador que a vizinha tá usando. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que reforçar é que tudo aquilo que a gente prescreve, que a gente orienta, é embasado em estudo, em conhecimento, em informação, informação de qualidade. E a gente sabe que quando o paciente chega dizendo, eu quero retardar meu envelhecimento, eu quero envelhecer com poucas rugas, então, primeira coisa é usar o protetor solar e usar adequadamente. Tanto na questão de reaplicar também. Não adianta você passar o protetor uma vez ao dia e achar que está protegido. A recomendação é que seja reaplicado. Com suor ele sai, certo? Com água ele sai. Então, é importante que seja reaplicado a cada 2-3 horas no máximo. E que existem outros medicamentos antioxidantes também que podem ser aliados também na questão do combate ao envelhecimento. Só que o ideal é que você passe realmente por uma consulta com um dermatologista para ele saber quais são as suas necessidades, quais são as suas doenças. Antes de tudo, o dermatologista também é um clínico. Ele precisa saber, conhecer quais são as doenças que você tem, quais são as medicações que você já usa, quais são os problemas que você já tem, se você vai ter alguma interação medicamentosa com aquelas outras medicações. E eu digo também que cada pele é uma pele. A gente precisa analisar, ver qual o seu tipo de pele, até mesmo para poder estar indicando protetor. Hoje em dia já existem inúmeros tipos de protetores, então eu também digo que não é desculpa o fato de não usar protetor porque não gosta de protetor, que fica melecado. Então a gente tem protetor em bastão, a gente tem protetor em pó, a gente tem protetor em gel creme, em spray, certo? Então a gente tem várias formas de protetor solar no mercado. Então, se você quer envelhecer com qualidade, se você quer envelhecer com poucas rugas, sem câncer, a principal dica que fica aqui, recomendação, é utilizar corretamente o protetor solar.
Exatamente. Prescrito por especialista, dermatologista. 11ª Festa de Santa Maria, Mãe de Deus, Paróquia Nossa Senhora das Dores e Jamacaru, Comunidade do Sobradinho, Missão Velha. Começa hoje, dia 22, vai até o dia 1º de janeiro. O tema, com Maria, caminhamos ao encontro de Jesus. Hoje, domingo, 18h30, hasteamento da bandeira, 19h, missa de abertura. Presidente da celebração, Padre Zilclécio Ferreira. Convidados, comunidade Salva Terra, catequizandos e professores da escola Pedro Luiz Pereira. Animação, jovens seguidores de Maria, do Sobradinho e Salva Terra. Outra festinha da igreja, não falta, graças a Deus. Assim, a gente também tem que dizer os horários de celebrações, de missas de Natal, né? A Basílica Nossa Senhora das Dores, a Basílica maior aqui no Juazeiro, quer dizer, menor, né? Mas a grande, o grande santuário de Juazeiro do Norte, Basílica Nossa Senhora das Dores, a partir do dia 24 de dezembro, véspera do Natal, terça-feira, missas às 6h, 9h, meio-dia, missas da quarta semana do Advento, às 16h, missa da vigília do Natal do Senhor, e às 19h, missa da noite do Natal do Senhor. No final da celebração eucarística da noite, haverá a bênção das gestantes e das crianças nascidas em 2024. Capela do Socorro, 7h, missa da quarta semana do Advento, e 16h, missa da vigília do Natal do Senhor. Dia 25, feriado, né? Quarta-feira, tem missa na Basílica, 6h, 9h, meio-dia e 19h. Missa de Natal. Na Capela do Socorro, 7h e 16h. Missa de Natal. E missas na comunidade. 17h, na Capela São João Batista, do dia 25. Também dia 25, 19h, Capela Santa Clara, e 19h, Comunidade Catolé. É isso aí. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Dezembro Laranja, combate ao câncer de pele, com a nossa colega, professora da FAMED, UFCA, médica dermatologista, doutora Juliana Albuquerque. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, tempo maravilhoso de advento, né? É um tempo que, assim, a gente sabe que o maior evento da cristandade, assim, o maior evento religioso da humanidade cristã é a Páscoa da Ressurreição. Mas o Natal supera, né? Por causa do mundo, né? Da criança, do Natal, do Papai Noel, enfim. Natal é a maior festa cristã, apesar da importância da Páscoa ser maior. Então é um tempo maravilhoso em que a gente fica realmente envolvido por tanta luminosidade, né? Tanta coisa envolvendo o nascimento de Jesus, a família de Nazaré, muito bonito. Aí tem as celebrações de Natal em todas as paróquias, como por exemplo a paróquia São Francisco das Chagas, aqui no Juazeiro, está avisando que a missa de terça-feira, missa de véspera de Natal, às 19 horas, é a missa da vigília do Natal. No dia 25, feriado, quarta-feira, vai ter missa lá, São Francisco, 6 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã. E também 18 horas, missa e hora da graça, 18 horas, 6 da tarde. E missa do dia do Natal nas comunidades, São Francisco, 7 e meia, Capela Santa Luzia, 8 horas, Capela Imaculada Conceição, 17 horas, Capela Santa Cecília, 17 horas, Capela Santa Clara e 19 horas, Capela Rainha da Paz. Vamos ver se tem mais algum aviso de celebração. Igreja Senhor Bom Jesus do Horto, horário de celebração Natal e Ano Novo. Na véspera, terça-feira, 20 horas, missa da Vigília do Natal. 25 de dezembro, quarta-feira, 8 horas, missa do Natal, 19 horas também. Na terça-feira, dia 31 de dezembro, 22 horas, missa do Ano Novo. E o dia 1º, feriado, 1º de janeiro, quarta-feira, 16 horas, concentração e saída da Caminhada da Paz, local Pedra do Joelho, Caminho do Horto, 17 horas, Missa da Paz. Acompanhe as atividades do Horto, do Padre Cícero, através das redes sociais e do canal de YouTube TV Horto do Padre Cícero. Se tem mais alguma rifa, né? Tem a rifa lá do Horto também. É. Vamos ver aqui como é que tá. A rifa não está querendo abrir, abriu. Adquira o seu bilhete da rifa em prol da construção de novos banheiros e melhorias em via de acesso ao Horto do Padre Cícero. Prêmio, um carro Fiat Mobi Like 0 km. É um carro Fiat Mobi Like. O sorteio acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2025, após a missa das 9 horas da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. O bilhete pode ser adquirido presencialmente na Rádio Padre Cícero, no Horto, e também através do WhatsApp DDD 88999181356. 88999181356. Ou pelo Instagram, @ Horto do Padre Cícero Oficial. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir para as melhorias do Horto do Padre Cícero e ainda concorrer a um carro Fiat Mobi Like 0 km. Participe! Olha aí. Mas estamos também divulgando essa campanha. Dezembro Laranja, combate ao câncer de pele. Nossa convidada, doutora Juliana Albuquerque, médica dermatologista, médica de pele, clínica, né? Ela é professora de clínica médica, iniciação ao exame clínico e de dermatologia. E a campanha Dezembro Laranja, principalmente no dia 7, ela é nacional pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E há um movimento muito grande no Brasil todo. Todos membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia fazem esses atendimentos em todo o Brasil e depois eles fazem um balanço dos atendimentos. E a doutora Juliana vai nos passar agora como foi todo o movimento, todos os resultados do atendimento dentro do Dezembro Laranja 2024. Doutora Juliana, como foi?
Pronto, este ano foram 103 postos de atendimento no Brasil e foram atendidas 17.620 pessoas.
Coisa boa.
Por dermatologistas, residentes de dermatologia, nesses serviços pelo SUS. Né? Então, todos são trabalhos voluntários desses médicos. E foram atendidos dessa população. A grande maioria foram mulheres, né? As mulheres sempre procurando mais aí o auxílio, né? Então, 61,29% foram mulheres, que correspondeu a 10.900 atendimentos de mulheres. Destes é feita uma pergunta em relação à exposição ao sol. 62,51% dessas pessoas diziam não e se expor ao sol sem proteção. 31,63% dizem usar proteção. E 5,86% dizem não se expor ao sol. Que é uma coisa que quando os pacientes dizem que não se expõem, aqui na nossa região é praticamente impossível não se expor ao sol.
É, exatamente.
Nós vivemos no Brasil, é uma área de trópicos, então a área tropical, a radiação solar é intensa, principalmente no norte, né? Então, próximo à linha do Equador. E aqui não tem como não se expor ao sol. Pra gente ir no quintal, a gente se expõe ao sol. Pra gente ir pro nosso trabalho, a gente se expõe ao sol, certo? Então, é muito difícil não se expor ao sol. E desses pacientes, 83,13% não tinha histórico de câncer. 17,87% tinha um histórico de câncer de pele já. Em relação aos diagnósticos, né? Então, durante a campanha não é dado só o diagnóstico de câncer, mas de outras dermatoses também. Em torno de 41,22% desses atendimentos foram de outras doenças dermatológicas. 24,23% não tinham nenhum tipo de dermatose, então interessante porque as pessoas foram lá para ser examinadas, né? Então, às vezes, muitas vezes o paciente chega no consultório se preocupando com uma lesão ali que é benigna e quando a gente vai examinar, quando a gente tira a camisa do paciente, vai examinar, a gente termina descobrindo um câncer onde ele nem imaginava. Então, o câncer pode ser aquela lesão que você não imagina que seja câncer. E carcinomas basocelulares, que é o mais comum, foram em torno de 14,84%. Carcinoma espinocelular, 4,68%. Melanoma, 2,31%. Vamos lá. A idade, o tempo de evolução da doença. 26,21% apresentavam já mais de 4 anos de evolução de doença. Então, mostrando que a grande maioria, infelizmente, procura o atendimento já quando já está com a lesão já bem evoluída. E as principais localizações? A principal foi a cabeça, com 41,80%, em seguida dos membros e, em último lugar, do tronco. E quais foram as condutas, principalmente? Orientação. 43,47% foi feita a orientação. Orientação do uso do protetor, dos horários de exposição, que deve se evitar o sol entre 10 e 16 horas. De quando se expor ao sol, se expor de forma protegida, utilizando tanto os protetores quanto também as barreiras físicas. Uhum. Foram realizados 16,67% de agendamento de serviço, foram realizadas 9,17% biópsias, alguns pacientes foram encaminhados para outros serviços, 8,84%, 7,50% foram para cirurgia. Tá? Então, mostrando aí como foi os resultados dessa campanha desse ano de 2024.
Legal. Campanha nacional, comandada pela própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, dentro do Dezembro Laranja. Tem uma pergunta, tem várias já, né? Tem mais, tem uma aí, tem outra aqui. Doutora Juliana, a Eliane, nosso ouvinte, deseja bom dia para você também, Eliane, diz que a mãe dela tem um sinal do lado do nariz, tamanho de um caroço de feijão. Ela quer saber se isso pode ser um câncer de pele. E outra coisa, ela diz assim, usar protetor da Avon serve também para o uso diário? A Eliane, que é do bairro Franciscano.
Então, bom dia, Eliana. Que bom ter a sua participação aqui. Então, em relação à sua primeira pergunta, Para a gente confirmar ou descartar um câncer, é preciso que ela passe com uma consulta com um dermatologista. E a partir daí a gente vai poder utilizar esses aparelhos que a gente utiliza para examinar o dermatoscópio. Por meio deste exame, a gente vai já ter mais ou menos, vamos dizer assim, uma certeza se é um câncer. E a partir daí, então, pensando em alguma coisa já suspeita, realizar a biópsia. Caso o exame seja descartado, então, no caso, ela não precisaria realizar uma biópsia.
Muito bem. Outro ouvinte?
Ah, e o protetor, né?
Ah, sim, o protetor da Avon. Pronto. É possível ou é melhor?
Então, é o seguinte, como eu já falei anteriormente, a gente recomenda que os protetores sejam de farmácias, certo? Então, a Avon é considerado cosmético. Então, o ideal realmente é que você utilize um protetor de farmácia, tá bem?
Já a nossa ouvinte, Osana, ela diz assim, que o dermatologista dela recomenda manipulado porque diz que ele pronto na farmácia tem muito produto químico. É assim, doutora Juliana, ou tem uma ponderação, tem uma reflexão sobre isso?
Eu costumo indicar tanto produtos prontos quanto manipulados. Então, os protetores manipulados também podem ser utilizados, desde que realizados numa farmácia de manipulação de confiança, né? Então, existe toda a questão do controle de qualidade da farmácia. Então, hoje em dia, a gente sabe que já tem muitas farmácias. Então, a gente tem que ter um controle realmente de qualidade em relação àqueles produtos. Tá certo? Mas, assim, eu costumo indicar, sim, e os produtos manipulados, eles têm menos conservantes. Por isso que o prazo de validade é mais curto. Então, produtos prontos, eles costumam ter prazo de validade em torno de 2 anos. E produtos manipulados costumam ter um prazo de validade bem mais curto, por conta que eles não têm realmente tantos conservantes.
Ok. Então, realmente, tem essas duas opções, né? O do produto da manipulação não está pronto lá para uso, você encomenda, né, para depois receber. E o da farmácia está pronto, mas tem a indicação precisa do especialista, né, dermatologista. Doutora Juliana, uma coisa bem frequente que a gente vê muita gente se queixando, homens e mulheres, é a calvície, é a queda de cabelo. Também é dermatologista que trata. Sim. Tem evoluído, tem tido resultados melhores? Como está o tratamento de queda de cabelo nos dias de hoje?
Então, vamos lá. A calvície, ela não acomete apenas o homem, mas mulheres também. Então, hoje em dia, a gente tem muitos outros profissionais não médicos que estão tentando, né, atuar nessa área de cabelo também. Tudo que a gente utiliza de tratamento é embasado realmente nos estudos, né, das medicações. Então, hoje em dia, o que é que a gente tem? A gente tem as medicações orais e as medicações tópicas. Eu costumo dizer que o ideal é a gente associar os tratamentos, combinar para conseguir ter uma melhor resposta. Então, existem medicamentos orais, como, por exemplo, a finasterida, a dudasterida, que são aqueles que vão atuar eu costumo dizer que eles vão se ligar e vão bloquear os receptores que vão levar à queda de cabelo genética, tanto em homens quanto mulheres, tá? E existe também o minoxidil. O minoxidil, ele é uma medicação que vai atuar de uma forma diferente, porque ele é um vasodilatador. Então, ele era utilizado antigamente como um antipertensivo para baixar a pressão. Só que para cabelo, ele é utilizado hoje já de forma oral também, só que em doses bem menores. Mas, claro, como todo efeito, como todo medicamento oral, costuma ter mais efeitos colaterais. E existe também o minoxidil tópico, que pode ser utilizado também. E hoje a gente já dispõe também de outros tratamentos, como, por exemplo, a gente chama de microinfusão dessas substâncias, que são minoxidil, também a gente tem a finasterida, a dutasterida, que são colocados diretamente já no couro cabeludo. E, em último caso, né, no caso, seria o caso de transplante capilar também. Então, é importante a gente deixar aqui claro que não haja uma progressão da calvície, porque quanto mais progride, mais difícil é de tratar.
É, muito bem. Então, tratamentos existem e com especialista, dermatologista. Outra ouvinte, a Lígia, ela coloca uma situação meio inusitada, assim, algo diferente do habitual, não sei se dá para a gente entender bem, vamos tentar, né? Ela gostaria de um esclarecimento dessa dúvida. A mãe dela fez a retirada de um caroço no rosto. No dia da entrega do resultado da biópsia, o profissional falou, aí eu não sei quem é o profissional, se é o médico patologista ou é o médico ou a médica dermatologista, falou que havia dado câncer não invasivo. Então não é melanoma, né? E que teria que fazer nova retirada para analisar o grau do câncer. Então marcou que após 2 meses voltasse para a realização do procedimento. Só quando voltou esse mês, 2 meses depois, a mesma, aí eu não sei, deve ser a dermatologista, né? Falou que se enganou com o resultado e não seria necessário fazer nova retirada de nenhum material. Que esse resultado não deu câncer nenhum. E a filha ficou sem entender nada. Meio complicado, né, doutora? A gente entender.
Sim. Então, por quê? Existe a biópsia excisional, né, que é aquela em que o médico já tenta retirar por completo a lesão, e existe a biópsia incisional, em que ele vai tirar apenas um fragmento daquela lesão. Então, a gente sabe que se, por exemplo, ela fez uma biópsia incisional, que foi apenas uma parte da lesão e que veio no resultado um câncer, ela vai ter que depois submeter uma nova cirurgia para retirar a lesão por completo. Certo? Dependendo do tamanho, né? Localização. Tem algumas localizações que a gente não consegue realmente, proximidade do olho, então tem algumas limitações de localização também. E aí, outra coisa que pode ter acontecido também, eu acredito que foi tentado fazer uma biópsia excisional, não sei qual foi o caso dela, e aí eu acredito que o médico, quando tentou remover tudo. E existem alguns casos que a gente tenta remover tudo, só que a gente, dermatologista, a gente não consegue ver as células, a gente só consegue ver a lesão. Então, a gente tenta remover tudo, mas que às vezes o patologista mostra no resultado que aquela margem pode ter sido comprometida, tanto na lateralidade quanto na profundidade. E o ideal é que se aprofunde mais a lesão ou que se amplie mais as margens da lesão. Tá? Então, eu não sei exatamente qual foi o caso dela, mas talvez acho que tenha sido uma biópsia excisional, não sei. E aí as margens podem ter sido comprometidas, não sei. E aí o médico pediu para voltar depois ou acompanhar a lesão, né, para ver se ia voltar alguma coisa, para então retirar, porque para o médico fica difícil conseguir retirar uma coisa que ele não consegue ver. Aí é onde entra principalmente a cirurgia micrográfica de Mohs também, que vem crescendo muito, né, na dermatologia também, que é uma cirurgia em que o dermatologista, ao mesmo tempo em que ele opera, ele já vai fazer toda a análise microscópica também da lesão. Então, ele remove, ao mesmo tempo, ele já vai analisar, ver se a lesão foi completamente removida para poder, então, fechar.
Entendo. Tem que ver isso direitinho. Voltar, dermatologista, saber bem a situação individual da sua mãe, né? Outro ouvinte, o Judivan Bento, ele sente muita coceira. Ele gostaria de saber, doutora Juliana, como faz para se consultar com a doutora em Barbalha. Ele gostaria de saber o número de telefone. Esse atendimento é via encaminhamento SUS Barbalha, né?
Isso. Geralmente os pacientes são do município de Barbalha.
É.
Então, se ele é aqui do Juazeiro, ele tem que pedir um encaminhamento no posto de saúde dele para poder ser encaminhado ao dermatologista e então passar no centro de dermatologia.
Exatamente.
Se ele for de Barbalha, e aí ele faz esse mesmo processo no posto de saúde, ou se ele já é acompanhado lá na faculdade, em algum outro ambulatório, ele pode ser encaminhado diretamente também para dermatologia.
Exatamente, viu, Judivan? Vai depender de onde você mora, onde você tem residência fixa. Se for Juazeiro, o encaminhamento é para o centro de dermatologia. Se for em Barbalha, o encaminhamento pode sim ser para a faculdade de medicina, mas não precisa de telefone. Quem dá o encaminhamento é a Secretaria de Saúde de Barbalha. Ela encaminha para a faculdade de medicina de Barbalha das pessoas que moram no município de Barbalha. Doutora Juliana, estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas eu gostaria que a senhora reforçasse uma coisa que falou no início, que eu achei muito importante, que é a prevenção. A prevenção é não ter. Ou se tiver o câncer de pele, que ele esteja nos estágios iniciais com chance de sucesso de tratamento. Então você falou da exposição solar, falou de casos na família, genética, falou dos bronzeamentos, né, que existe, que é um perigo. Gostaria que você reforçasse para os ouvintes que estão chegando agora, ouvindo agora, a Rádio Padre Cícero, prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de pele.
Sim, então, quanto antes a gente diagnosticar o câncer, menor ele vai ser, maiores as chances de cura daquele câncer. Então, é importante que procure o atendimento logo no início do quadro. Não espere a lesão crescer, chegar até o osso ou até espalhar, para poder procurar uma ajuda médica especializada. E em relação às orientações, primeiramente, né, existe o filtro solar que... Hoje, na verdade, já existe uma grande variedade nas farmácias, com cor, sem cor, certo? Para vários tipos de pele, em vários veículos, em creme, em pó, em base, em gel creme, em spray. E que não justifica mais você não utilizar o seu protetor solar. Então, tem que ser um hábito. E todos os dias você tem que colocar o protetor 30 minutos antes de se expor ao sol em todas aquelas áreas que vão ser expostas ao sol. Tentar utilizar também chapéu, certo? Quanto maior a aba, melhor. Utilizar óculos escuros também. Camisas com fator de proteção solar. Guarda-sol... Certo? Eu até lembro muito, porque sempre que eu chego lá na faculdade, tem um guarda que ele utiliza luva, ele utiliza guarda-sol, ele vai abrir o portão pra gente com guarda-sol, com as luvas. Então, assim, quanto mais você se proteger, melhor. Evitar se expor ao sol naqueles horários que são mais quentes, de 10 horas até as 16 horas, evitar se expor ao sol, se for se expor de forma protegida, e lembrando que câmeras de bronzeamento artificial são proibidas, certo? Porque elas são cancerígenas, então não se deve realizar bronzeamento artificial.
Muito bem, então essas são as formas... Ou de prevenção para não ter câncer de pele, ou de descobrir cedo com grande chance de tratamento com eficácia, né? Que dê certo. O Judivan, ele insiste na pergunta, e é bom até porque aí você vai falar uma coisa que você ainda não falou. É onde você atende além da rede pública. O Judivan quer saber como faz a consulta particular. Então, além da rede pública, onde a doutora Juliana Albuquerque atende?
Eu atendo no consultório na clínica Lisiene Siebra, na rua Tristão Gonçalves, 536, no centro de Crato, certo? E também atendo na faculdade, né? Com os alunos da faculdade.
Tem um telefone lá do centro Lisiene Siebra?
Sim, é o WhatsApp 99953-2780. E o telefone fixo 3521-2780.
Muito bem. A gente, no Nordeste, a exposição ao sol realmente é demais, como você me falou. E os hábitos, né, das pessoas que... É, essa questão do protetor de pele, dos cremes, né, dos filtros solares, ainda não entrou bem na rotina de vida da maioria das pessoas, infelizmente, né? E aí, essas pessoas se expõem, tem mais chance. Outra situação, a gente tem até um certo receio, claro, de ter câncer de pele, e também porque o sol é uma coisa que ninguém gosta, assim, de receber ele muito forte. Mas quando uma pessoa vai para a capital de férias, quer ir para a praia, aí leva o protetor solar, mas aí na praia fica nos horários de maior exposição e de risco. No começo, a pessoa senta aquela pele queimada, aí fica até com receio, mas depois vai de novo, as férias é de 15 dias, 20 dias, aí vai de novo e não queima mais. Mesmo não queimando mais, que é pelo processo de engrossar o couro, vamos dizer assim, né? O bronzeamento é uma espécie de engrossar a pele. O risco aí é que aumenta mesmo, né? Porque a pessoa não tem mais a queimadura e se expõe mais.
É o seguinte, em relação à queimadura, e está muito relacionada com a questão do fototipo. Então, pacientes que têm uma pele muito clara, fototipo 1, eles vão se queimar, eles não vão bronzear, certo? Então, não adianta você querer bronzear um paciente que é pele clara, olho claro, cabelo claro, ele vai se queimar. Já aqueles pacientes do fototipo 5, que são aqueles pacientes que são mais escuros, certo? O que é que vai acontecer? Eles vão bronzear, certo? Eles nunca vão queimar, tá certo? Então, a gente costuma dizer que os pacientes que têm a pele mais escuras, eles são um pouco mais protegidos da questão do câncer de pele, né? Mas mesmo esses pacientes, eles devem utilizar protetor solar. E outra informação importante é que, independente de ter sol ou ter chuva ou estar nublado, é importante que você use o seu protetor solar. Mas eu não consigo usar. Como é que eu faço isso? É uma questão de rotina. Eu digo para os meus pacientes: coloque o protetor no seu banheiro, do lado da sua escova de dente. Ensine seu filho desde pequeno a colocar o protetor, entrega para ele o protetor, pede para ele passar. Então, aquilo é uma coisa que vai virar um hábito. Vai chegar um momento em que ele vai pedir o protetor para passar. Então, é importante haver essa educação. A gente vê que a grande maioria das escolas não educa em relação a isso, mas que deveria existir uma educação. Porque as crianças, elas são a principal fonte de propagação, de educação, até mesmo dos pais. Então, eu digo que é muito importante educar as crianças em relação à proteção. Se ela já está ali desde pequenininha educada em relação à proteção, ela vai ser um adulto consciente que vai usar protetor e vai modificar, às vezes, até o hábito daqueles que já não utilizam protetor.
Portanto, independente de sol ou não sol, de ir para um lugar quente ou não, com sol aberto, bateu 9h30, 10 horas, a pessoa deve usar protetor solar. É a rotina que todos deveríamos assumir, não é isso, doutora?
Sim, e quando vai para a praia, né? No caso, como o senhor falou também, aí entra os cuidados redobrados, né? Então, tentar ir nos horários mais cedos ou no final da tarde, tentar ficar sempre na sombra também, além de utilizar chapéu, óculos escuro, roupas de proteção ultravioleta, tentar se proteger ao máximo.
Muito bem, eu quero agradecer, doutora Juliana Albuquerque, por você ter vindo aqui na FM Padre Cis falar para os ouvintes dessa emissora. E o que você falou vai ficar gravado, nós vamos ter esse programa para quem quiser ouvir novamente, quem quiser ouvir pela primeira vez, vamos colocar nas nossas redes sociais a importância da prevenção do câncer de pele, do diagnóstico precoce, e isso é uma utilidade pública. É aprender a usar o protetor solar é uma coisa que tem que entrar na mente das pessoas para elas fazerem. Então, quero agradecer por ter vindo trazer essa mensagem do Dezembro Laranja. Muito obrigado, viu, doutora?
Que é isso, é um grande prazer estar aqui trazendo informações para todos e dizer que é sempre um prazer, que eu faço isso realmente com muito gosto. E desde já desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo com muito, muito abençoado para todos. E que 2025 seja um ano de muita paz e de muita fé e muita saúde para todos.
E sem câncer de pele, se Deus quiser.
Com certeza.
Muito obrigado, doutora Juliana. Obrigado, Carlos Eduardo, nosso operador de som. E você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Nós vamos, se Deus permitir, estar aqui no próximo domingo já pensando em outro tema. Vamos pensar no janeiro branco, né? Porque está chegando janeiro, está chegando o final do ano, existem aquelas coisas de promessa ou de novas atitudes, de mudança de vida para melhor. Então a gente vai preparar esse programa no próximo domingo com dois psiquiatras, um casal de psiquiatras, doutor Aécio e a doutora Thaís, e vai ser muito bom que a gente vai preparar todo mundo para o ano novo e para o janeiro branco, saúde mental. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus aqui no som da FM Padre Cícero. E o que deseja é o que a doutora Juliana deseja para vocês. Um Feliz Natal, festas com moderação, sem muita bebida, sem se expor, né, a perigos, cuidado, corrida de carro, corrida de moto. Vamos ter cuidado porque a vida é assim, né? A gente faz a nossa parte para Deus fazer a proteção, né, de cada um. Então desejo a todos felicidades e um abraço para todos.